começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigos da Nacional, muito boa tarde, são 17 horas e 4 minutos, está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, com os comentários do Jorge Vamburg, a mesa de áudio do Jorge Bruno, controle geral, Sebastião Luiz Xavier e o Roberto Barrucho, a produção do Luiz Ferreira, com a colaboração da estagiária a Andresa Gonçalves, está em campo a Seleção Nacional do Rádio. A gente começa o programa, são 17 horas e 5 minutos de hoje, desta quarta-feira, falando do jogo do Vasco da Gama. Agora vai rolar 19h30 em São Januário. O Vasco enfrenta o Atlético Paranaense. Quem tem os detalhes é o repórter Rodrigo Ricardo. O artilheiro do amor,
Rodrigo Ricardo.
Casa cheia em São Januário para Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Cerca de 18 mil torcedores são esperados esta quarta noite em São Januário. Os cariocas têm um desfalque de Max Lopes. No lugar do atacante argentino, joga seu conterrâneo, Andrés Rios. Pikachu suspenso e Martin Silva, servindo a seleção do Uruguai, também estão fora do jogo. Para o zagueiro Leandro Castan, o Vasco precisa repetir a atuação contra o Inter, no empate em 1-1, para vencer o Furacão.
Eu acho que esse jogo contra o Atlético Paranaense, eu acho que a gente tem que ter a mesma postura que a gente teve contra o Internacional, que a equipe foi para cima, jogou futebol, foi agressivo, e tem que ser, tem que ter um exemplo. Acho que foi aquela partida lá que a gente jogou muito bem, não conseguimos sair com os 3 pontos, mas se nós fizermos uma partida daquele nível, tenho certeza que a gente consegue sair nesse jogo.
O técnico Alberto Valentim deve mandar a campo. No gol, Fernando Miguel. Lateral direito, Luiz Gustavo. Dupla de zaga, Leandro Castan e Oswaldo Henriquez. Na lateral esquerda, Ramon. No meio de campo, William Maranhão, Andrei e Thiago Galhardo. No ataque, Marrone, Rildo e Andrés Rios. Já o Atlético Paranaense está embalado no Brasileirão. Venceu o Cruzeiro na última rodada por 2-0 e está na luta para chegar no G6 do Brasileirão. O Furacão só tem um desfalque do zagueiro Paulo André. Quase imbatível na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense quer mostrar a mesma força fora de casa.
Tentar manter a tranquilidade, né? Passar a importância do jogo, o nível de mobilização que nós vamos encontrar do adversário e que nós precisamos ter também. E tentar repetir o que a gente vem fazendo. A equipe vem jogando bem fora de casa. Ter um pouquinho mais de tranquilidade nos momentos de pressão para que a gente possa tentar sair com a vitória.
Thiago Nunes deve escalar. No gol, Santos. Lateral direito, Jonathan. Dupla de zaga, Léo Pereira e Thiago Heleno. Na lateral esquerda, Renan Lodi. No meio de campo, Wellington, Lúcio Gonçalves e Rafael Veiga. No ataque, Marcelo Cirino, Nicão e Pablo. O árbitro do jogo é Leandro Pedro Voaden, auxiliado por Marcelo Carvalho Vangassi e Jorge Eduardo Bernardi. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
São 17 horas e 8 minutos. Deixa eu dar o meu boa tarde para ele. Nosso comentarista do programa Mundo da Bola, com a sua categoria, o comentarista de classe.
Jorge Vanburg.
Boa tarde, Vanburg. É vencer ou vencer, como diria aquele ex-presidente do Fluminense, é vencer ou vencer hoje, né, Vanburg?
É, hoje não tem outra alternativa. É claro que não é, esse jogo não é decisivo para a sorte do Vasco. Nós temos ainda mais quatro depois desse, né? Então, a verdade é a seguinte, quatro jogos, 12 pontos, o Vasco está com 38, mas é importantíssimo vencer esse jogo, porque coloca o Vasco numa situação de depender de apenas 4 ou 5 pontos no máximo, né? Para não entrar na zona do rebaixamento. Então, é fundamental. E, além disso, para elevar o moral do time, né? Que sofreu uma derrota terrível lá em Porto Alegre, né? Quando parecia que o empate era o resultado da partida, né? Teve aquela falha do Martin Silva e o time acabou perdendo 3 pontos quando poderia ter voltado com 1. Então, esse jogo de hoje é fundamental para definir como é que o Vasco vai encarar agora os próximos jogos dessa fase e desse final de campeonato, né? Se ele vencer hoje, estará apto, eu acredito, a conseguir mais pontos contra adversários até mais difíceis, que são o Palmeiras e o São Paulo, que vem por aí depois.
Quando eu falei que é um jogo decisivo, o Vanburg, eu concordo com você, que você falou que tem mais jogos, porque esse jogo pode dar a moral que o time precisa, porque o Atlético Paranaense tem um histórico de não ter vencido ainda fora de casa, usa a arena como seu ponto alto, né? E o Vasco, em São Januário, tem um retrospecto até favorável. Ele perdeu 2 jogos até agora, perdeu pro Botafogo de 2-1 e pro Vitória de 3-2. Então o retrospecto do Vasco em casa é muito bom. Claro que se vencer hoje, na minha opinião, ele fica 4 pontos, e depois em 12, ele precisar de 4, fica uma situação mais confortável, em que pese ele jogar contra Corinthians, contra São Paulo e em casa, Palmeiras em casa, depois sai para jogar contra o Ceará na última rodada. Não pode deixar para decidir na última rodada, né, Vanburg?
Eu acho que ele não pode, sobretudo, deixar de escapar a chance desses 3 jogos que ele vai fazer em casa, né? De faturar, de conquistar os pontos nesses jogos. São 3 jogos que ele vai fazer em casa contra agora contra o Atlético Paranaense, contra o Palmeiras e contra o São Paulo. E vai jogar 2 fora, são contra o Corinthians e o Ceará. O Vasco está com uma imensa dificuldade de jogar fora de casa. Não ganhou até hoje. Isso vai ser um fato histórico. Não ganhar, se ele terminar o campeonato sem ganhar uma partida sequer fora do Rio de Janeiro. Isso nunca aconteceu. Então, faltam apenas 2 jogos para isso, né? Então, um é contra o Corinthians, o primeiro é contra o Corinthians e o último é contra o Ceará.
Sábado.
Independentemente de qualquer coisa que aconteça nesses 5 jogos que faltam, vamos ver se ele vai conseguir quebrar esse jejum absurdo em 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. É claro que nem todas foram fora de casa, mas a metade é fora de casa, né? Metade em casa, metade fora. Então, 19 rodadas para ele ganhar uma partida fora de casa, será que o Vasco não vai conseguir? Seria um recorde negativo histórico. Então, vamos ver como é que o Vasco se comporta. Agora, é fundamental que para isso o time tome mais embalo, né? Porque o time vem num desempenho assim durante o campeonato muito irregular, né? Quer dizer, e isso tira o ânimo inclusive da torcida. Acho que hoje a torcida vai comparecer na expectativa de que o Vasco realmente consiga ganhar do Atlético Paranaense, mas se não vencer, até a torcida vai desanimar.
Tá certo, Vambuco. Só lembrando que o Nacional transmite hoje, a partir de 19h15, direto de São Januário, primeiro pela internet, depois pelo canal 1730,
Nacional.
Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Relato do Carlos Borges, comentário do Jorge Ramos e as reportagens do Maurício Costa e o Plantão da Informação com o Jorge Vanburgo. Na sequência, a partir de 21h30, a Nacional transmite Palmeiras e Fluminense. Relato do Ricardo Mazella, os nossos comentários, as reportagens do Rafael Monteiro e o Plantão também com o Jorge Vanburgo. E amanhã tem mais, hein? a partir de 16h30, direto do Maracanã. Bola rola 17 horas para Flamengo e Santos. Ricardo Mazella vai narrar, eu estarei nos comentários, reportagem da dupla Maurício Cote, Rafael Monteiro e o plantão do Luiz Ferreira. 17h13.
Campeonato Brasileiro Série B.
E ontem tivemos uma vitória expressiva da Ponte Preta. E a Ponte Preta, comandada pelo meu amigo Gilson Kleina. Que treinador espetacular. A Chapecoense mandou o Gilson Kleina embora, tomou um monte de cacete, está quase caindo. O Gilson Kleina, que é um excelente treinador, em 7 jogos comandando a Ponte, ganhou 6. E a Ponte está aí muito próxima de voltar para a Série A. Quem tem os detalhes da Série B é o Luiz Ferreira, o que bate legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Eu ainda vou pedir para trocar essa alcunha, que ainda vou se enquadrar na Lei Maria da Penha.
Alcunha, mas não é? Pode. Vamos botar o apelido. Alcunha,
bordão.
Bordão.
Bordão. Não, bordão. Apelido alcunha, cabeça, né?
Aquela cabecinha.
Apelido cabeça. Já Jackson do Pandeiro dizia cabeça grande, sinônimo de inteligência.
Já né? Dizia Jackson do Pandeiro.
É, exatamente. Boa tarde para você, Valdir Luiz. Eu vou botar um gato aqui que não entendi nada. Boa tarde, Valdir Luiz, Jorge Vanburg, Jorge Brum, tá cheio de Jorge aqui hoje, hein? E a Andresa Gonçalves aqui, nossa estagiária, acompanhando, tomara que fique pra sempre aqui.
Salve, Jorge!
Salve, Jorge! Você ouvinte ligado aqui no programa No Mundo da Bola, já eu vou dar alguns recados, que o videozinho do Valdir tá bombando no facebook.com/RadioNacionalRio. Mas primeiro eu vou falar da Série B, 37ª ou penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Começou ontem, ela vai ser desmembrada ao longo da semana, às 19h15. Uma baita vitória do Paysandu sobre o Figueirense no Orlando Scarpelli por 3-2. E você já mencionou, na 21h30, a Ponte Preta venceu Curitiba por 2-0, jogando na sua casa no Moisés Lucarelli. Primeiro colocado, já campeão da Série B, o Fortaleza, com 68 pontos. Ponte Preta é o segundo colocado, subindo 3 posições na tabela, com 59, CSA 59, terceiro, quarto colocado, Goiás, 57. Quinto colocado, Avaí, 57, sexto colocado, Londrina, 55. Sétimo colocado, Vila Nova, com 55. Oitavo colocado, Atlético Goianiense, 53. Nono colocado, Guarani, com 50. Curitiba, décimo, com 49. Décimo primeiro, Brasil de Pelotas, com 46. São Bento, bela campanha do São Bento na Série B. Décimo segundo colocado, 46 pontos. Figueirense, 13º, 46. Oeste, 14º, 45 pontos. 15º, Criciúma, 43. 16º, Paysandu, saindo momentaneamente da zona do rebaixamento para 43 pontos ganhos. Abrindo a zona do rebaixamento, a gente tem o CRB de Alagoas com 42 pontos. Já rebaixado, Sampaio Correia, 18º, 35. 19º, Juventude, com 35, 19º. E o último colocado é o Boa Esporte, com 20 pontos ganhos. Complementando essa 37ª rodada.
Eu queria saber.
Exatamente. Quinta-feira, 18h15. Inclusive, vou ficar de olho nesse jogo durante o show de bola de Nacional amanhã. Fortaleza e Juventude na Arena Castelão. Fortaleza campeão, Juventude.
Juventude rebaixado.
Exatamente. Inclusive, vai ter entrega das faixas por Fortaleza campeão brasileiro da Série B. 8h30 da noite de sexta-feira, o Atlético Goianiense recebe o São Bento. O Atlético Goianiense que está ali na disputa, possibilidades remotas, mas tem. Na sexta-feira, 21h30, o Londrina recebe o CRB. Esse jogo é encardido lá no Estádio do Café. No sábado, 17h, tem Brasil de Pelotas e Guarani no Bento Freitas em Pelotas. Mesmo horário, no Rei Pelé, CSA contra Avaí. Que jogo, hein? CSA e Avaí, lá no Rei Pelé em Maceió. Sampaio Correia, jogo de rebaixados, inclusive, no Castelão. Sampaio Correia contra o Boa Esporte. 19h30 de sábado, tem Vila Nova contra o Criciúma, no Serra Dourada. E o Oeste recebe o Goiás na Arena Barueri, 21h de sábado, Valdirzinho.
Ô, Luiz, tá embolado aí. Estão embolados. Goiás, Avaí, Ponte Preta, CSA. E tem três cadeiras e quatro em volta da cadeira. Um vai ficar fora, não vai conseguir sentar na cadeira.
Exatamente.
E porque o Fortaleza já está. Eu queria que você, por gentileza, até para mim chamar o Vamburg, me passasse a última rodada. Que a última rodada, essa aí a gente vai ver, já vai ter uma ideia do que vai acontecer na última.
Exatamente. Última rodada, ela acontece toda no sábado,
dia 25, 17
horas.
24
de novembro, 17 horas. Jogos no mesmo horário. No Brinco de Ouro da Princesa tem Guarani e Londrina. O São Bento recebe o Vila Nova no Walter Ribeiro em Sorocaba. O Juventude encara o CSA no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. O Avaí recebe a Ponte Preta na Ressacada. Ainda depende de muita coisa a ser definida até lá. Acho
que verdade.
O Criciúma recebe o Sampaio Correia no Heriberto Rilse. O Goiás encara o Brasil de Pelotas no Olímpico Pedro Ludovico em Goiânia. O Boa Esporte recebe o Oeste lá no Melão em Varginha. O CRB recebe o Figueirense no Rei Pelé. E o Curitiba encara o Fortaleza no Couto Pereira em Curitiba. Agora, Avaí Ponte Preta vai sair faísca, hein?
Ô, Vamburg, olha só, como eu disse aqui, já tá, o Fortaleza é campeão. Tem quatro disputando três vagas. E no rebaixamento, a briga do Paysandu com o CRB. Então a Série B está empolgante nessa reta final também, né, Vamburg?
Poucas vagas, né? Você vê, por exemplo, que a Ponte Preta agora na reta final, né, já chegando ao final, conseguiu entrar no G4 e conseguiu não apenas entrar no G4, como... é assumir a segunda posição, desbancou o Avaí, que há muito tempo estava no G4, mas o Avaí bobeou, perdeu em casa para o Fortaleza, quer dizer, bobear é a maneira de falar, perdeu para o líder e campeão, né, na última rodada. Aí ficou na quarta posição. E aí, agora, a Ponte Preta aproveitou e ultrapassou o Avaí, e de uma só vez, ultrapassou o Avaí, o CSA e o Goiás, que era o vice-líder. Então, houve uma grande mudança no G4 da Série A, ficando, claro, o Fortaleza, não, a posição dele não alterou, porque ele já está mais do que consagrado, né? Tem uma diferença enorme. A Ponte Preta, por exemplo, agora que é vice-líder, chegou a 59 pontos. O Fortaleza tem 68. Então, a Ponte Preta chegou ao segundo lugar, aí o CSA ficou em terceiro, e o Goiás, que estava em segundo, caiu para o quarto. E o Avaí, que era o quarto, saiu do G4, está em quinto. E agora, o Avaí ainda vai jogar na rodada, então ele pode recuperar também a posição no G4. E lá embaixo, ainda tem uma vaga para quem quiser disputar a Série C no ano que vem, né? Porque três já estão rebaixados, Sampaio Correia, Juventude e o Boa Esporte. Então, a última vaga está dependendo aí do CRB, que é o último dentro da zona, aliás, o primeiro dentro da zona do rebaixamento, está em 17º, então, mas tem gente ali, o Paysandu conseguiu sair nessa última rodada, vencendo surpreendentemente, né? Sim.
Você, quando era garoto, você se lembra da dança das cadeiras? Você se lembra da dança? Você lembra quando tinha muito em festa de criança? Botavam um monte de cadeira.
É,
você ficava... Aí a música parava, sentava na cadeira, vai diminuindo. Agora é o seguinte...
Isso já gerou cada vídeo cacetado, meu amigo.
É verdade. Então, Vamburg, tem três cadeiras e quatro rodando, amigo. Quando parar a música, vai ficar fora.
Hein? É verdade.
Não é?
E agora, você veja, o Paysandu, por exemplo, vinha sofrendo já há algum tempo. É. Foi caindo, caiu na zona de rebaixamento. Aí parecia que não tinha mais jeito. De repente ele ganhou agora na última rodada.
Ganhou três seguidas.
Subiu para 16º.
Três seguidas. Então, três vitórias. 4-3 em cima do Oeste, 2-0 em cima do Guarani fora de casa e essa vitória fora de casa também contra o Figueirense.
Olha, com todo o respeito que eu tenho ao CRB, então... eu até gostaria a permanência do Paysandu pela força que tem o futebol paraense. O que enche o jogo lá no Mangueirão é uma festa, né, Vamburg?
É verdade. O Paysandu é um time muito simpático, né?
Papão da Curuzu.
É um time do... É, o Papão da Curuzu. Até o bordão dele é simpático, né?
É verdade.
Então, é isso. O Paysandu... Mas ele ainda não está livre, não. Ele
está livre, não.
Correndo muito perigo, porque o CRB tem 43 pontos, o CRB tem 42. Na frente do Paysandu está o Criciúma também com 43, e mais um pouco à frente, 14º, está o Oeste com 45. Então a briga vai ser por aqui, né? O Paysandu que se cuide, porque está todo mundo querendo é ficar fora do... Quer dizer, todo mundo que pode, né, ficar fora do G4.
Todo mundo quer
do papar o Paysandu. Não, do Z4. Vamos ver como é que vai ficar essa briga.
Olha,
mas
só,
a rodada dessa semana é empolgante.
Eu, particularmente, com todo respeito ao pessoal do Oeste, eu torço pro Oeste ser rebaixado, o Paysandu, CRB e Criciúma não. Sabe por quê? O Oeste não tem identidade. Uma hora de Itapos, outra hora de Barueri, outra hora não sei de onde. São clubes de empresário, como Boa também. Então, eu torço contra esse time. Eu torço para permanência nas divisões do campeonato. As equipes de tradição que tem camisa, que tem torcida, que tem história, Paysandu, CRB. Então, olha, tomara...
Juventude.
Juventude. Um campeonato, uma Copa do Brasil com a ajuda do Márcio Rezende Freitas. Por isso que ele ganhou. Porque o Botafogo foi operado lá, dois gols
anulados.
No Maracanã empatou de 0-0.
Por coincidência, o Oeste é rubro-negro.
É.
Né? Por coincidência, não, né, Valdir?
Mas não é.
Vocês estão muito recalcados, hein?
Não é questão de recalcar. Eu sou a favor, eu sou tradicionalista.
Que
eu
isso?
Sou a favor dos clubes que têm tradição.
A Juventude tem tradição?
Não, a Juventude tem tradição, mas pô.
Copa do Brasil?
A Copa do Brasil, Deus sabe como, rapaz.
Mas ganhou?
Ganhou, mas tudo bem. Mas não,
ué, daí?
Tem tradição. Tô falando de Boa Esporte, de Oeste, que não tem tradição. Eu torço para as equipes serem abaixadas, porque não tem tradição. O Oeste já foi de Itápolis, já foi de um monte de lugar. Agora tá em Barueri. E o Boa Esporte já foi de Varginha, já foi de Tumbiara, foi de um monte de lugar. Então são clubes que não tem carisma,
itinerante.
Que não tem torcida, são itinerantes. Então, claro, se eu tiver... Eu quero que o CRB que tem camisa, você teve há pouco lá em Maceió, viu a força do CRB, a força
do CSA.
Do CSA. CRB também tem torcida.
Tem torcida, mas eu estava em Maceió, quando, inclusive, a Ponte claro Preta que, ganhou fora de casa lá do CSA.
Claro, porque a gente aqui, eu estou dando uma opinião também, se quem não gostar, aproveita de cada um. Eu acho que eu torço para aquelas equipes que têm camisa. Que tem camisa e que tem história. Concorda comigo, Vambu? Quem tem história, tem história. Quem não tem, amigo. Tem... Time de empresário
é
um grande mal
razão,
do futebol. Né? Concorda, Vambu? É um grande mal do futebol. Foi
o time concordo. De empresário. Acho que o rubro-negro de Barueri tá no sal, viu?
É, tá no sal. Porque o,
isso, é antigo, hein?
Tem o rubro-negro quando ia virar, quando ia cair em 2013, fizeram uma confusão danada, ninguém caiu. Uma vida que segue. Algo mais, meu Carlos Ferreira?
Só repassando também, voltando à campanha da Ponte Preta, são 7 vitórias nos últimos 8 jogos. 7 vitórias, um empate, arrancada sensacional do time comandado pelo Gilson Kleina. E seria muito legal também ver a Ponte Preta voltando para a primeira divisão, depois daquele absurdo que aconteceu na última rodada do ano passado,
com
pancadaria, com um monte de coisa. Lamentável, legal ver a Ponte Preta dando a volta por cima.
Ponte Preta com a camisa igual do Vasco. E eu torço pela ponte por causa do meu amigo Gilson Kleina.
Ah, tá. Beleza. É, sim, Valdir, vamos aos recadinhos. Mandar um abraço para o Bruno Oliveira. Ele que não diz de onde vale. Vou dar uma olhada aqui no Face. Ele, com a sua licença, tá, Bruno? Ele também não fala de onde ele mora, tal, mas manda um abraço para toda a equipe da Rádio Nacional. O Gilderlan Freitas. Ele está curtindo a gente de São Luís, no Maranhão, torcedor do Palmeiras, vai estar ligadinho hoje na Rádio Nacional. O meu amigo Arthur Pereira, colega de Pedro II, vascaíno, vai torcer pelo Vasco hoje. Ele diz, vou sofrer pelo Vasco hoje, Luiz. E o Orlando Silva, que não é o cantor das multidões, ele diz, gosto muito de ouvir toda a programação da Rádio Nacional, sou ouvinte assíduo, desde as primeiras horas da manhã até o anoitecer. Sou ouvinte também das transmissões esportivas de todos vocês, radialistas. Valdir Luiz, gosto dos seus comentários. São abertos, simples, transparentes e inteligentes. É como a vinheta diz, Valdir Luiz, o comentarista sabe o que diz.
Obrigado,
Carlos Bosch, para mim, é o melhor locutor do momento, com raízes dos anos 70. É muito bom ouvir, eu sou de Niterói, Ritas, conheci o Valdir no programa Armazém Cultural, nosso colega Thiago Mac, aqui na Rádio Mac AM.
Thiago Alves, grande figura.
E também mandando um recado aqui para o Carlos Marques, o Antônio Carlos, Domingos Cunha, Zé Roberto, Marcinha Teles e o Fábio Pires. Já já, mais recadinhos.
Falou, 17 horas e 27 minutos, já já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
O mundo da bola.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional. Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Rádio Nacional. Aqui, tudo é informação.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 29 minutos.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Atletas de esportes diferentes e considerados destaques nas suas áreas de atuação, com incentivo de uma empresa particular, o Banco Votorantim, criaram projetos para incentivar a prática esportiva em comunidades, através das escolas. São 6 atletas: Serginho Yanamoser do vôlei, Mauro Menezes do tênis, Bob Burnquist, skate, Marcelinho Machado basquete e Flávio Canto judô. O aporte financeiro para os projetos fica em torno de R$10 milhões para um ciclo inicial de 2 anos, considerado a primeira fase. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Campeonato Brasileiro.
Uma vez Flamengo, sempre.
Santos, vice-campeão brasileiro de 95.
Vocês estão recalcados hoje, hein? Meu Deus do céu, hein?
Recalcado não, pô. Notícia é notícia, pô. Meu amigo, fatos, história não se muda. Aprenda isso. Fatos
e 99 também, tá?
Tá. Não foi acidente. O Flamengo recebe o Santos amanhã, 17 horas, no Maracanã, com transmissão do Nacional. Ricardo Mazzella vai narrar, estarei comentando as reportagens da dupla Maurício Costa e Rafael Monteiro, Luiz Fernando no plantão. Luiz Fernando traz pra gente as informações do jogo entre Flamengo e Santos. É com você, meu caro Luiz Ferreira.
Então, Valdir. Eita.
Luiz Ferreira é nacional.
Eu tô há 200 anos com essa vinheta, essa vinheta sempre me assusta, cara. É brincadeira. Então, Valdir, amanhã Flamengo e Santos, como você falou, amanhã não tem no Mundo da Bola.
Não
é,
não, só sexta.
Só sexta-feira que a gente volta com o programa no Mundo da Bola. Olha, Valdir, vou começar, vou falar alternadamente de Flamengo e Santos, já que são dois clubes que merecem bastante destaque aqui no...
É um clássico que já decidiu o Campeonato Brasileiro.
1983.
Com mais de 100 mil pessoas no Maracanã.
Eu tinha dois aninhos.
Eu estava fazendo esse jogo e um detalhe é o seguinte, naquela época não tinha negócio de comprar ingresso antecipado, comprava na hora, não fechava a rua, não tinha negócio de torcida.
E não dava problema.
E não dava problema. Hoje mudou tudo. Pra
e
pior,
não dava problema. Valdir, todo mundo sabe que o Dorival Júnior estava tendo que montar um quebra-cabeça depois do jogo contra o Botafogo. Por quê? O Willian, René e Lucas Paquetá receberam o terceiro cartão amarelo.
Além do Trauco, que está na
seleção do Peru. Que seria o substituto natural do René. Aí a gente ficou se perguntando durante o programa no Mundo da Bola dessa semana, durante os programas dessa semana, como é que o Dorival vai fazer? Ele respondeu hoje na entrevista coletiva. Dorival, quem é que vai entrar no lugar do Arão, do René e do Paquetá? Responde pra gente.
Eu acho que todos os atletas vinham trabalhando nas suas funções. E é natural que na falta do titular momentâneo da posição, nós tenhamos já definidos alguns jogadores e conhecendo a função, sabendo o que precisam executar em campo. Eu acho que isso é um fato importante. Eu não gosto de esconder time, caso não atue apenas o Diego, que nós temos aí uma dúvida, porque praticamente iniciou os trabalhos ontem, mas do contrário seria com o Diego, com o Pará e com o Rômulo. Essa seria a formação da equipe, substituindo os três jogadores que estão fora no momento.
Esse aí, o Dorival Júnior falando, já se sabe. Pará vai para a lateral esquerda, o Rodinei entra na lateral direita, o Rômulo vai entrar no meio campo e o Diego entra no lugar do Paquetá. Agora, Valdir, lembra que a gente acabou secando o Santos aqui no programa da Bola de sexta-feira. A gente acabou secando o Santos. Todo mundo apostando o Santos, menos o Borges, que apostou na... Isso aqui é você gira a caneta, Valdir, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Agora muita gente vai perguntar. A gente pergunta pro Gabigol. Gabigol, depois da derrota para a Chapecoense dentro de casa, não foi bem em casa, foi no Pacaembu, mas o mandante era o Santos. Depois da derrota para a Chapecoense na segunda-feira, aumentou a necessidade do Santos vencer o Flamengo, não é verdade?
Mesmo se a gente ganhasse Chapecoense, teria que ganhar os 3 pontos no Maracanã. Então, acho que, independente da derrota que a gente teve, a gente vai para buscar uma vitória. Obviamente que é muito difícil jogar no Maracanã com a torcida deles, com um grande time que eles têm, com um grande treinador que há pouco tempo esteve aqui com a gente. Mas creio eu que a gente está muito preparado, muito focado para buscar a vitória, independente se a gente ganhar essa frequência ou não.
E aí, Valdir? O Santos precisando vencer o Flamengo com essa coxinha de retalhos aí.
Deixa eu tocar essa bola com o Vamburga aqui. Vamburga, olha só, o Flamengo não tem jogadores importantes. O Diego, se tinha um cômodo na coxa, talvez não jogue. Ou ele vai simplificar, o Pará já jogou de lateral esquerdo com o Rodinei. E entra um jogador que ele gosta muito, Dorival Júnior, que é o Rômulo, que teve uma fase maravilhosa no Vasco 2009, 2010, 2011, sendo inclusive jogador convocado para a seleção brasileira, que no Flamengo não tem espaço. Então ele faz o simples, né? O do Dorival Júnior. Coloca o Rômulo ao lado do Cuejá, Pará, puxa o Pará para a esquerda, e se não jogar o Diego é que ele vai se complicar. E no Santos, tem que vencer, né? Porque esse jogo contra a Chapecoense, com todo o respeito à Chapecoense, era um jogo que, teoricamente, você já faz a conta de 3 pontos ganhos, né, Vamburga?
É, sem dúvida. O Santos não deu para... Bom, ele teve muitos desfalques.
Jogou muito mal.
Né? Ele jogou mal e teve muitos desfalques. Me parece que teve 7 desfalques, eu acho. Então, mas de qualquer maneira, no Pacaembu, jogando em casa, o Santos em nenhum momento se encontrou na partida, então acabou merecendo realmente a derrota, que prejudicou muitos outros que estão lutando com a Chapecoense contra a zona de rebaixamento, né? Inclusive o Vasco, que está ali muito ameaçado, né? Mas em relação ao Flamengo, eu acho que os substitutos são a altura, e é o que tem, como você disse, e disse muito bem, Valdir, ele fez o simples, não inventou, não improvisou ninguém e fez o simples, ou pelo menos vai tentar fazer isso. Quer dizer, o Rômulo, por exemplo, é um jogador que no Flamengo nunca rendeu aquilo que ele rendeu no Vasco, onde foi revelado, nunca rendeu. Talvez por adaptação ao clube, eu digo ao clube como um todo, né? Como
sequência também de jogos, né, Vamburga? Sequência também, né? Tudo tem que ter uma sequência.
E aí, negócio de mudança de técnico, e cada um quer de um jeito, essa coisa. Enfim, o Rômulo, e talvez pela origem vascaína também dele, talvez ele não tenha sido bem aceito pela torcida, tem isso também, né? E aí o jogador se sente inseguro. Ele nunca rendeu, mas de repente, mas é um bom jogador, pode realmente resolver o problema ali momentaneamente, não há dúvida, é o substituto natural. Né?
E então, com um detalhe também, Vambor, desculpe, só para corroborar com o que você está falando, com um detalhe, no Vasco ele jogava na função que ele vai jogar amanhã, segundo homem de meio campo, era o Nilton que hoje está no Bahia e Rômulo. O Flamengo estava botando ele como primeiro homem de meio campo, queira ou não, isso faz diferença.
Ele nunca foi, coisa que ele nunca foi, então o jogador sente, às vezes se adapta e às vezes não. Então, acho que realmente nessa situação do Flamengo, o Dorival Júnior tinha que fazer isso mesmo que ele fez, né? Escalar esse jogador. Agora eu queria fazer uma observação, Valdir, que é a seguinte.
Observe.
É um absurdo que jogadores experientes, né, levem o segundo cartão amarelo sejam suspensos pelo cartão amarelo, né, às vésperas de jogos tão importantes, né, às vezes em lances em que não se justifica a falta, né. O Paquetá, pô, por exemplo, é useiro e vezeiro.
Esse é o responsável.
O Paquetá,
né?
mereceu vermelho.
O Paquetá merecia ser expulso. Esse garoto é mascarado e maldoso. Ele é desleal.
Sem dúvida. É lamentável que é um jogador já de seleção brasileira, jogador que vai para o exterior. Se o Paquetá for com essa índole para jogar no exterior, ele vai se dar muito mal, porque ele entra maldosamente nos jogadores para machucar. É, o que ele tem de categoria, de boa técnica, de faro, de artilheiro, ele tem esse aspecto negativo da sua personalidade. Então, eu até hoje acho, embora muita gente diga que aquele lance dele com o Jefferson foi acidental, eu acho que ele poderia ter recolhido a perna para não machucar o Jefferson do jeito que machucou. Acho que houve ali a intenção mesmo do choque, de machucar. Então, é minha opinião. Vendo e revendo o lance, que eu revi no último fim de semana numa dessas emissoras que estavam fazendo aí uma pré-hora do jogo, né? Então, a questão é a seguinte, eu acho isso. Quer dizer, três jogadores suspensos por causa de cartões amarelos que deveriam ter sido evitados. Eles sabem que estavam pendurados, deveriam ter evitado, poderiam evitar, né? Mas, enfim, são coisas do futebol e agora cabe ao Dorival Júnior resolver o problema. O jogador cria o problema e cabe ao técnico resolver. Se não dá certo, também o técnico é que paga, porque ninguém se lembra que esses jogadores é que criaram esse problema de três desfalques numa partida importante.
Fala, Luiz, segue aí. Continuando com o noticiário de Flamengo e Santos, o Diego sentiu incômodo muscular ainda na partida contra o Botafogo.
Como antigamente era outra coisa.
Era o quê? Qual era o termo?
Não, segue, assim. Segue.
Ah, tudo bem, então. E ele tá em dúvida.
Fisgada. Antigamente, Valdir, era fisgada.
Agora,
né?
É incômodo.
A gente dizia, sentiu uma fisgada. É, agora, o cara sentiu um incômodo.
Incômodo. Tinha uma noite incomodado, ficava a sua avó.
Tipo, fica incomodado que se mudem. Mas tudo bem. Aí a gente pergunta, Dorival, como é que tá a situação do Diego? Vai jogar ou não vai jogar?
Olha, o Diego é um atleta que é titular da equipe do Flamengo. Um jogador de excelente nível, todos sabem muito bem disso. Ele teve um incômodo na partida com o Botafogo, saiu queixoso, fez aí os tratamentos necessários. Ontem iniciou um processo de trabalho já no campo. Hoje espero tê-lo em condições e preparado aí para a importância de...
Esse aí, o Dorival Júnior falando do Diego, se ele não jogar, a tendência é que o Marlos Moreno entre no time do Flamengo e o Everton Ribeiro seja deslocado para o meio campo, ele que joga mais aberto pela direita. Agora, ainda se fala no Santos, voltando para o Peixe, que muita gente colocou que o Santos jogou muito mal contra a Chapecoense, que não jogou nada, e o próprio Cuca, técnico do Santos, colocou, o time também treinou muito mal. Gabigol, como é que é essa situação, o Cuca colocar isso em alto e bom som para a imprensa?
Não, são coisas que acontecem, a gente é ser humano, tem dias que a gente não tá bem, tem dias que a gente não dorme bem, tem dias que a gente tá gripado, como o Rodrigo tá, somos seres humanos normais, e creio que não foi uma semana tão produtiva como vinha sendo, mas conversamos, a gente é um time muito unido, muito capacitado, e um amigo um do outro, então acho que o importante é isso, ele fala abertamente com a gente, como a gente também se fala dentro do campo e sabe que a gente pode melhorar nos treinamentos, como foi um treinamento muito bom hoje e ontem. Então a gente chega muito bem preparado para esse jogo e vai ser um jogo muito complicado, mas esperamos ir muito bem e conseguir a vitória.
Aí, esse aí o Gabigol, Gabriel Barbosa, atacante artilheiro do Brasileirão, inclusive. Agora, Valdir, uma coisa que sempre vocês falaram, hoje é incômodo. Hoje também se fala muito em motivação. E o técnico Dorival Júnior do Flamengo foi perguntado, existe alguma motivação a mais para tentar continuar brigando pelo título, apesar da possibilidade ínfima de título do Flamengo?
Só um detalhe.
Ínfima.
Se o Palmeiras ganhar hoje,
vai pro vinagre.
Entra amanhã com 10 pontos atrás do Palmeiras.
E é complicado.
Aí vai pro vinagre. E só se Papai Noel chegar no Carnaval. Vai ser campeão.
Dependendo do baile de carnaval, chega Papai Noel com ele na Páscoa, mas tudo bem. Vamos ouvir o Dorival Júnior falando sobre essa questão. Motivar os jogadores, ainda há motivação, Dorival Júnior?
Olha, só de você vestir uma camisa como a do Flamengo, você não pode nem pensar em colocar a palavra motivação como primordial e principal num sentido como esse. Segundo, a resposta que o torcedor do Flamengo tem nos dado, a confiança que tem nos passado, a forma como eles estão encarando esses jogos finais da competição, isso aí é mais do que uma amostra daquilo que nós precisamos realizar em campo. Nós temos que fazer a nossa parte, estaremos tentando o máximo possível. Eu acho que mais do que o torcedor tem nos passado, que acredita nessa condição, nós não temos o mínimo direito de demonstrarmos qualquer outra situação que não seja a de nos entregarmos em campo e buscarmos aí os nossos resultados.
É isso aí, o técnico Dorival Júnior falando sobre motivação que a torcida do Flamengo está dando nos estádios. Amanhã, promessa de casa cheia no Maracanã. A tendência que o Flamengo entra em campo com César no gol, Rodinei, Heber, Léo Duarte, Pará, Cuejá, Rômulo, Diego ou Marlos Moreno, Everton Ribeiro, Vitinho e Uribe. O Santos deve entrar em campo com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Kaique Rocha, Gustavo Henrique e Dodô, Alisson, Renato e Diego Pituca, Rodrigo, Gabigol e Bruno Henrique, Valdirzinho.
É um grande jogo. A Nacional transmite amanhã a partir de 4h30 da tarde. 17 horas, 44 minutos. Jogo, hein? Sport, como diz o Rui Fernando, e Vitória. É um jogo que interessa diretamente ao Vasco e também a outras equipes. O Vasco está muito próximo da zona de rebaixamento, não está, mas interessa a Chapecoense. Esse jogo seria um bom empate, sabia? Ninguém subia. Vamos no noticiário? É claro.
É um interesseiro, meu amigo. Estou
torcendo pelos clubes cariocas.
7% de chance de cair o Botafogo, rapaz. Calma.
Não, mas é bom definir logo. E quem traz o noticiário do jogo entre Sport e Vitória é o Bruno Mendes.
Bruno Mendes. Amigos desse programa No Mundo da Bola, vamos falar do duelo dos desesperados entre Sport e Vitória, que se enfrentam na Ilha do Retiro a partir das 9h45 da noite. Os pernambucanos estão no 16º lugar com 37 pontos. Já os baianos ocupam a 18ª posição com 35. No Sport, técnico Milton Mendes tem problemas. Não vai poder contar com o lateral direito Cláudio Vinck e com o meia Gabriel, que estão suspensos. Além disso, lateral esquerdo Sander e o meia Marlone também estão fora porque estão entregues ao departamento médico. O provável Sport: Maílson, Raul Prata, Ronaldo Alves, Adrielson e Hernando, Jair, Marcão Silva, Michel Bastos, Matheus, Rogério e Hernani. Vamos ouvir então o Marcão, meia da equipe do Sport, que fala sobre o duelo de logo mais.
Vai ser outro jogo, vai ser outra guerra, mas dessa vez vai ser dentro da nossa casa. Tenho certeza que esse fator aí, casa, vai fazer prevalecer mais uma vez. Vamos entrar bem aguerridos nessa partida e para buscar os 3 pontos. Com esses 3 pontos aí, a gente vai dar uma distanciada mediana no Z4.
No Vitória, a principal dúvida de João Bussa está no ataque. Sem poder contar com Léo Ceará, o técnico tem André Lima e Heron como opções. Vamos ouvir então Lucas Fernandes, que fala da importância de buscar os pontos em Recife.
Olha, primeiramente a gente sabe a pontuação que a gente tem que chegar, né? A gente sabe que a gente tem que vencer jogo a jogo, a gente sabe que a gente tem que buscar as vitórias, porque a gente conta com a pontuação para poder escapar do rebaixamento. E claro que atrapalha sim a derrota, as vitórias dos concorrentes, mas a gente sabe do que a gente tem que fazer, a gente tem que focar bastante nisso e entrar nos jogos para buscar o mais rápido possível a vitória, porque só com as vitórias a gente vai poder dar a retomada o mais rápido possível.
Provável vitória: Ronaldo, Jefferson, Lucas Ribeiro, Ramon e Benítez, William Farias, Léo Gomes e Rainer, Lucas Fernandes, Eric e Ramon ou André Lima. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
17 horas e 47 minutos.
No Mundo da Bola.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Rádio Nacional. Aqui, tudo é informação.
No Mundo da Bola.
17:49.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
No ATP Finals de Londres, a dupla formada por Bruno Soares e Jay Murray já estão garantidos na semifinal. Essa conquista foi construída a partir da vitória da dupla contra os colombianos Robert Farah e Juan Sebastian. E com a vitória de hoje, por 2-0, a dupla de Bruno vai terminar esta fase, na pior das hipóteses, em segundo lugar, garantindo assim, como já falamos, a participação na semifinal do torneio. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
17:50. E às 21h45, o Palmeiras recebe o Fluminense lá no estádio da Allianz Parque. Com um detalhe, o Fluminense não faz um gol há 4 jogos e o Palmeiras não perde a 18. A última derrota do Palmeiras foi para o próprio Fluminense. O primeiro turno, 1-0, gol do Gilberto aqui no Maracanã. E quem tem os detalhes desse jogo é o repórter Rodrigo Ricardo, o artilheiro do amor.
Rodrigo Ricardo.
O líder Palmeiras recebe o Fluminense na Arena Allianz Parque. O time de Filipão tenta conter a ansiedade e a euforia com a proximidade do título. Invicto a 18 jogos no Brasileirão, o Verdão perdeu justamente a última vez no campeonato para o Fluminense, por 1-0 no Maracanã. Para o atacante William Bigode, o momento hoje é bem diferente.
É que agora a gente vem a ter um outro resultado. Claro que com todo respeito à equipe do Fluminense, né, o professor Marcelo, né, hoje a gente vive um outro momento, final de competição, onde que nossa equipe é o líder do campeonato, e diante do nosso torcedor, por tudo que a gente vem construindo dentro da competição, né, pelo aquilo que a gente almeja, né, de estar tão próximo, é mais uma decisão, então a gente está preparado.
O treinador Luiz Felipe Scolari deve escalar o seguinte time: no gol, o Everton; lateral direito, Mike; dupla de zaga, Luan e Gustavo Gomes; na lateral esquerda, Diogo Barbosa; no meio de campo, Thiago Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima; no ataque, William, Dudu e o colombiano Borja. Já o Fluminense quer somar pontos para acabar com qualquer ameaça de rebaixamento. O tricolor carioca soma hoje 41 pontos e está na 10ª colocação. Quem deve ser o titular da lateral direita é Igor Julião.
Claro que a gente não queria estar enfrentando o Palmeiras pensando nessa vitória para talvez livrar a gente do rebaixamento. É claro que a gente queria ir lá buscar essa vitória almejando o Libertadores, almejando o título, mas a nossa realidade hoje é essa. Mas, sem dúvidas, a gente vai lá, vamos tentar buscar esses pontos.
O técnico Marcelo Oliveira deve mandar a campo. No gol, Júlio César. Lateral direito, Igor Julião. Trinca de zagueiros, Paulo Ricardo, Digão e Frazan. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. No meio de campo, o Jadson, Richard e o equatoriano Sornosa. No ataque, Everaldo e Luciano. Apita Palmeiras e Fluminense. Braulio da Silva Machado, auxiliado por Kleber Lúcio Gil e Elton Nunes. Todos de Santa Catarina. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
17h43, Jorge Vamburgo.
53, meu amor.
53, perdão, é. O dia 43.
O programa tá bom, mas a gente pode respeitar o relógio,
seria,
né?
Bom, né? Dá 10 minutos a mais.
Ah, obrigado, produção
vamos
é minha.
Vamos cumprir o que tá escrito. O 17h53, repito, 17h53. 17h53. Vamburgo, muito bem. Palmeiras é o favorito para conquistar não só o título, como para faturar hoje o Fluminense? Fluminense desfalcado. E o Palmeiras se venceu hoje, amigo, dá um passo gigantesco, né? Porque no final de semana o Palmeiras joga em casa, joga contra o Paraná, o Inter pega o Botafogo aqui no Rio, o Flamengo vai a Recife enfrentar o Sport. Então, o Vamburgo, uma vitória hoje deixa o Palmeiras com uma das mãos na taça?
Sim, sem dúvida. Acho que é por isso, até por isso o Palmeiras é favorito. Vai tentar... hoje encaminhar o assunto, né? Mas que o Fluminense é um time que surpreende, quem sabe? Pode ser que a coisa dê errado pro Filipão e companhia, né? Vamos ver.
É um jogo complicado, mas o Fluminense pode até surpreender. 17h54, hoje vem um toquinho do glorioso Botafogo que joga amanhã contra a Chapecoense. Botafogo vem de duas vitórias, atuação brilhantíssima contra o Flamengo e um toquinho também do São Paulo, que joga contra o Grêmio.
Olha, técnico Zé Ricardo já definiu o substituto do Rodrigo Lindoso, está suspenso, vai ser o Dudu Cearense, definiu o time que enfrenta a Chape amanhã. Gatito Fernandes no gol, Marcinho, Geocarli, Igor Rabelo e Moisés, Dudu Cearense, Matheus Fernandes e Léo Valência, Eric, Luiz Fernando e Brenner, Valdir.
Mas a boa notícia é que pro jogo de domingo, além da volta do Rodrigo Lindoso com suspensão, o Jean, que seria o titular hoje, e o próprio Chiesa, outros jogadores importantes, já estarão à disposição, como também o Gilson, do técnico Zé Ricardo, para o jogo contra o Internacional. E sábado vai ter um treino aberto para a torcida, 10 horas da manhã, no estádio Nilton Santos. O torcedor pode acompanhar o último treino do Botafogo.
E domingo eu estou na transmissão também de Botafogo e Inter. Costumo dar sorte, Botafogo.
Maravilha.
Tá?
Domingo eu estou no camarote
assistindo o jogo. Cornetando. Olha, notícia de última hora. Diego Souza torce o joelho e desfalca o São Paulo contra o Grêmio nesta quinta-feira. Vai ser a primeira partida do auxiliar André Jardine no comando do São Paulo. Está substituindo o Thiago Aguirre. Tendência é o São Paulo entrando em campo com Jean, Bruno Pérez, Arboleta, Rodrigo Caio e Reinaldo, Jusilei, Lisieiro e Nenê, Everton, Trelles e Elin. Detalhe que foi só o Thiago Aguirre sair para o Thiago Aguirre e para o Nenê voltar para o time titular. Né?
O que se comenta é que o Abel Braga vai ser o novo técnico do São Paulo para 2019. Vamos aguardar. 17h56. Vamos aos palpites dos jogos. Já que não temos programa amanhã, vamos aos palpites dos jogos de quarta e quinta-feira. Eu começo com o jogo de hoje, 19h30, que a Nacional transmite, Vasco e Atlético Paranaense. Vamos aos palpites para Vasco e Atlético Paranaense. Começando com você, Jorge Vamburgo.
Olha, eu vou dar um palpite modesto, né, diante das circunstâncias. Eu vou para dar uma força para a torcida do Vasco. Olha, 1-0 Vasco. Só dizer o seguinte, Valdir: o Atlético Paranaense não ganha um jogo pelo Campeonato Brasileiro há mais de um ano fora de casa. A última vez foi contra o Botafogo, aí no estádio Nilton Santos, 1-0.
O ano passado. Maurício, rapidinho uma informação com relação ao jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense. Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, Valdir. Dá atenção, o torcedor vascaíno, o Luiz Gustavo não vai pro jogo. Vasco escalado com Fernando Miguel, Raul, Oswaldo Henrique, Leandro Castanho e Ramon, William Maranhão, Andrei, Thiago Galhardo, Rildo, Kelvin e Andrei Rios. Portanto, mais uma baixa no time do Vasco. Luiz Gustavo, além de Max Lopes. Os dois não vão para a partida,
Valdir. Valeu, Maurício. Um grande abraço. Obrigado pela participação. Luiz Gustavo, que se machucou no jogo passado. Valeu. Mas o Maurício informa o Vasco bem ofensivo, hein, o Bambu? Com o Kelvin e também com o Rildo. Um ataque
mesmo. Exatamente. Tem que tentar mesmo.
Vamos lá, o Rodrigo Cato, teu placar.
1-0 Vasco.
O Luiz Ferreira.
2-1 Vasco. Andresa.
2-0 Vasco.
1-0 Vasco pra mim. Vamos pra Palmeiras e Fluminense. Você, Luiz?
1-1
É você, ô Andresa.
3-0
Quem?
Palmeiras.
Eita.
3-1
Palmeiras.
Vamburg.
2-1 Fluminense.
Eu, 2-0 Palmeiras.
Hã?
Vamos amanhã. Começando com Chapecoense e Botafogo. Você, Vamburg. Tô de olho em você.
2-1 Botafogo.
Oh, obrigado, Vambu. Vamos a você, Luiz Ferreira.
3-0 Chape.
Ah, você é um doente. Como é que é? Você, Andresa?
2-1 Chape.
Até você?
2-2
Tá bom. 2-0 Botafogo, para desespero de quem torce contra. Para fechar, Flamengo e Santos, 17 horas no Maracanã. O jogo Botafogo é 17 horas também, né, Chapecó. Começo com você, Luiz.
1-1 Não confio, não.
Ô, é. Andresa.
2-1 Santos.
Você.
2-1 Flamengo.
Vamburg.
Secando já.
2-1 Santos.
Eu, com tristeza, 3-0 Santos.
Você é um canalha.
17h59. Agradecendo ao Jorge Vamburg, que esteve conosco nos comentários. Vai voltar logo mais no Show de Bola Nacional. Jorge Bruno na mesa de áudio. Sebastião Luiz Xavier. E também o Roberto Barroso no controle geral. A produção do Luiz Ferreira e da Andresa Gonçalves. Estamos encerrando o No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, que volta na sexta-feira. Amanhã tem futebol. Sexta-feira, 5 da tarde, com a apresentação do Carlos Borges. 17h59, eu digo. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil! Fui!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. D465. 99,3 MHz.